Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença e então iríamos começar, porque temos hoje de manhã duas audiências solicitadas. A primeira é pela Comissão de Trabalhadores do CTT. Estão presentes o Sr. José Rosário, o Sr. Carlos Lage. Como sabem, estamos no âmbito de um grupo de trabalho da Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República. Permite-me também fazer as apresentações. Chamo-me Nuno Matias, sou o coordenador deste grupo de trabalho. É também o deputado Rui Paulo Figueiredo, o deputado Duarte Cordeiro, o deputado João Paulo Viegas e a deputada Catarina Martins. Penso que também virá alguém do Partido Comunista Português. De resto, estão todas as forças políticas representadas, PSD, no meu caso, PS e o deputado Rui Paulo Figueiredo e o deputado Duarte Cordeiro, CDS-PP, o deputado João Viegas e o Bloco de Esquerda, a deputada Catarina Martins. Mas necessariamente estamos aqui para vos ouvir e para necessariamente também começarmos aqui um processo de troca de impressões e começarmos também aqui um caminho. Nós temos reiteradamente transmitido isso às pessoas que têm nos dado a honra de vir aqui comunicar connosco e trocar impressões. Este não é um ponto de chegada, é um ponto de partida e tudo aquilo que entendam a partir deste momento relevante transmitirem-nos. Aquilo que pretendemos é que fique aberto aqui um canal de comunicação e troca de impressões e de opiniões sobre aquilo que entendam de relevante no âmbito da vossa responsabilidade enquanto representantes da Comissão de Trabalhadores do CTT. E, portanto, dava já a palavra.
Comecei? Então,
peço desculpa, vou só pedir que se... Não, que se identifique, porque nós vamos gravar a reunião para depois ficar com o registro áudio de quem usa da palavra.
Certíssimo. Então, eu sou José Rosário, da Comissão de Trabalhadores do CTT, e desde já agradecer, portanto, também a vossa disponibilidade para nos ouvir e para que pudéssemos vir aqui fazer alguns comentários e alertar para algumas questões que nos preocupam, portanto, em relação à empresa onde trabalhamos e que, no fundo, é uma empresa estatal. Eu começaria por fazer aqui uma apresentação de algumas questões que nos parecem importantes e depois então logo vemos. Portanto, eu começava por fazer aqui uma apresentação da avaliação que nós fazemos em relação à empresa CTT, portanto, nos últimos 9 anos. Efetivamente, a empresa CTT tem sido uma empresa de prestígio, tem sido uma empresa ao longo dos anos, antes destes 9 anos e até durante estes 9 anos, ao longo dos anos, foi sempre considerada pelos mídia e por um conjunto de inquéritos que foram feitos às populações, uma das empresas públicas mais bem vista na sociedade portuguesa, não é? Tendo em consideração o seu serviço, a proximidade das populações e por aí fora. Foi também uma das empresas públicas que até hoje não dependeu do Orçamento Geral do Estado para desempenhar a sua atividade. Portanto, o serviço público de Correios, até à presente data, foi um serviço que se autocusteou. O Estado até agora não teve a necessidade de fazer aqui qualquer tipo de injeção de capital para garantir este serviço às populações. Efetivamente, nos últimos 9 anos... os CTT sofreram um conjunto de situações que vieram a criar algumas dificuldades à empresa. Apesar de, já agora dizer também, que apesar de nos últimos 9 anos os CTT terem contribuído com dividendos para o Estado superiores a 200 mil euros. Portanto, para além disto, desculpe, 200 milhões. Para além disto, a verdade é que houve um conjunto de situações nestes últimos 9 anos que prejudicaram, no nosso entender, prejudicaram o futuro da empresa, prejudicaram a viabilidade da empresa e prejudicaram também o Estado enquanto seu proprietário. Pronto. Dizer-vos que no mandato Horta e Costa, portanto, de 2002-2005, verificámos um conjunto de medidas, nomeadamente a venda de património por valores muito abaixo do valor real desse património, o lançamento de uma nova imagem, portanto, que nada acrescentou ao CTT. Pelo contrário, custou verbas extremamente avultadas e desproporcionais em relação ao tipo de serviço e à empresa de que se trata. Isto entre um conjunto de medidas, contratação de pessoas sem qualquer tipo de necessidade, portanto, sem concurso, sem necessidades nenhumas, e que foram feitas contratação de pessoas para virem para cargos extremamente bem pagos no CTT, e, portanto, todas estas medidas vieram criar ou aumentar os custos das operações sem que houvesse aqui uma melhoria da qualidade. Pelo contrário, verificou-se, foi o inverso, uma quebra significativa da qualidade. De 2005 em diante, portanto, os mandatos de Luís Nazaré e Stanislau, estas medidas continuaram, portanto, não houve aqui alterações. Todas as situações que foram aparecendo, uma tentativa de internacionalização do CTT que tem vindo a ser frustrada ao longo dos tempos, nomeadamente com a compra de uma empresa em Espanha, a Turoline Expresso, que tem sido um sorvedor de dinheiro, e que o CTT, em vez de verem dali algum retorno, aquilo que tem acontecido é que anualmente o CTT tem que investir e tem que injetar capital naquela empresa para a manter. Portanto, todas as medidas que têm vindo a ser implementadas por estas administrações em nada melhoraram nem a qualidade do serviço, nem a qualidade do emprego na empresa, e muito menos a rendibilidade desta mesma empresa. Portanto, estas são, digamos, a avaliação que nós fazemos em relação aos mandatos das administrações que têm gerido os destinos do CTT nos últimos anos. Portanto, efetivamente, chegamos a uma situação atual em que, portanto, o CTT continua efetivamente a gerar lucro, mas com um conjunto de problemas que nos preocupam de sobremaneira. Em primeiro lugar, dizer-vos que o tráfego postal tem vindo a cair a pique, portanto, nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, tem havido um decréscimo significativo do tráfego postal. Deve-se a vários fatores, nomeadamente a crise económica, mas também a substituição, portanto, do correio por outros modelos de comunicação, nomeadamente via internet, SMS e por aí fora, que têm vindo a atacar aqui o tráfego postal. Dizer também que, tendo em consideração a realidade do país, o serviço postal não é lucrativo a nível nacional. Portanto, o serviço postal é lucrativo em duas ou três áreas, nomeadamente Lisboa, Porto, Coimbra, Santarém, Faro, são zonas que são rentáveis, e é através destas zonas rentáveis que os CTT conseguem suportar os custos de todas as operações. Portanto, e conseguem suportar e conseguem prestar um serviço em todo o território nacional. Sem esta a rendibilidade que é gerada nestas 5, 6 áreas que falei aqui, haverá sérias dificuldades em se conseguir garantir a prestação deste serviço sem que o Estado tenha que vir aqui a investir qualquer tipo de verba. Depois, dizer-vos o quê? Em termos da liberalização postal, o CTT, portanto, estão no mercado liberalizado desde 1 de janeiro, que foi decretada a liberalização postal. Infelizmente, e contrariamente às expectativas que tínhamos, o Governo não aprovou qualquer tipo de regulamentação, portanto, em relação ao serviço, à liberalização postal, não é? E, portanto, de 1 de janeiro até hoje ainda não verificámos, soubemos que, por iniciativa, julgo que do PS, apareceu uma proposta de regulamentação no início deste ano, que depois acabou por não ser discutida, e a verdade é que continuamos a operar num mercado completamente liberalizado e sem qualquer regulamentação. Portanto, atualmente, qualquer entidade pode vir a operar no serviço postal sem ter qualquer tipo de responsabilidade. E, no nosso entender, era de mais importante que rapidamente o Governo decidisse regulamentar esta atividade, por aquilo que fomos dizendo anteriormente. Ou seja, dizer que o CTT, cerca de 70% das receitas do CTT são geradas na área, até dia 1 de janeiro, na área reservada, não é? Portanto, e o risco que existe de qualquer operador postal, qualquer concorrente, venha a retirar cota de mercado nestas áreas mais rentáveis, poderá pôr em causa a sustentabilidade da empresa e a rentabilidade, portanto, da empresa. Importa, por isso, o mais rapidamente possível, se procurar aqui regulamentar esta atividade e criar condições para que a concorrência que venha eventualmente a ser feita ao CTT não venha a prejudicar, portanto, ou não venha a fazer depender a prestação deste serviço do Orçamento de Estado, portanto, por via de receitas que terão que ser aqui imputadas para conseguir suportar os custos com a operação. Para vos dar um cenário mais generalizado daquilo que está a acontecer atualmente no CTT e, portanto, as dificuldades que atravessamos, dizer-vos que são os próprios CTT que reconhecem alguns estudos que fizeram, nomeadamente em 2009, que o tráfego postal que existe e que está a cair acentuadamente, na ordem dos 4,5% ao ano, não é? Este ano, provavelmente, essa quebra será superior. É os próprios CTT que reconhecem que não há rentabilidade para suportar os custos de uma distribuição diária 5 dias por semana, conforme está no contrato de concessão e na lei de base, não é? Com exceção das grandes cidades, portanto, Lisboa, Porto e Coimbra, com exceção destas grandes cidades. Qualquer entrada no mercado de uma outra entidade, de um outro operador, e que venha aqui a retirar 30 clientes do CTT, ou parte destes clientes, estamos a falar de 30 clientes do CTT que são responsáveis por cerca de 80% das receitas do CTT, não é? Banca, seguradoras, Estado, e, portanto, qualquer moça neste conjunto de clientes, qualquer retirada aqui de serviço neste conjunto de clientes, poderá comprometer depois a rentabilidade do negócio. Dizer-vos também que, nos últimos tempos, a empresa decidiu estudar aqui algumas soluções possíveis, nomeadamente a criação de uma direção para distribuir o correio destes clientes. Portanto, mantendo a distribuição normal, pela estrutura normal do CTT, criar aqui uma estrutura paralela para assegurar a distribuição destes grandes clientes. Pronto. Estrutura essa que, por decisão do CTT, não fez a distribuição domiciliária, ou não tem estado a fazer a distribuição domiciliária diária, 5 dias por semana, mas sim uma distribuição em alternância, dia sim, dia não, exatamente por isto. Porque não seria rentável manter aquela estrutura 5 dias por semana. Os custos de exploração seriam superiores às receitas geradas. Por outro lado, estas medidas vieram a agravar significativamente os custos da distribuição do restante correio. Portanto, porque ao retirarmos este serviço dos centros de distribuição postal, portanto, de quem normalmente faz esse serviço, o número de objetos postais por área de distribuição reduziu significativamente e, portanto, houve aqui um agravamento nos custos. Por outro lado, também dizer-vos que houve aqui também um agravamento, digamos, do acesso à rede pública. Os CTT decidiram encerrar um conjunto significativo de estações e de agenciar um conjunto também de outros serviços. Aquilo que temos estado a verificar é que começa a surgir contestação em relação a estas medidas por parte da opinião pública, e eu mais à frente também já esclareço o porquê desse tipo de situações, e encontram-se aqui várias questões no agenciamento de estações e no encerramento de estações. Efetivamente, nas grandes cidades de Lisboa e Porto, nós compreendemos que poderá haver aqui uma oferta superior, digamos, à procura e uma oferta desnecessária. Existem estações que ficam a 200, 300, 500 metros de outras e, portanto, poderá justificar-se até aqui um redelineamento da rede com a redução de algumas estações de correios. O mesmo não é verdade fora das grandes cidades. Ou seja, temos aí localidades, por exemplo, em que com o encerramento de uma estação, aquilo que verificamos é que as pessoas ficam com a estação mais próxima, fica a 30, 25, 30 quilómetros. E essa estação só vai funcionar muitas vezes, porque são estações agenciadas, a terceiros, quando são agenciamentos às juntas de freguesia, essas estações funcionam 12 meses por ano. Quando são agenciamentos feitos a terceiros, popularias, outro tipo de entidades, aquilo que verificamos é que essas estações funcionam durante 11 meses. Há um mês que essa entidade fecha para férias e, portanto, a população que viu a sua estação encerrar e que viu ficar com uma estação mais próxima da localidade, a 20 ou 25 ou 30 quilómetros, não é? Durante um mês por ano, que normalmente é julho, agosto ou setembro, chega a ter a estação mais próxima 40, 45 ou mesmo 50 quilómetros de distância. E, por exemplo, para levantar um vale, não é? Se há que deslocar esta distância, muitas vezes alugando um táxi, muitas vezes deixando nesta deslocação para levantar o seu rendimento uma parte significativa desse mesmo rendimento. Porque não tem transporte público, porque tem que utilizar um táxi, porque não tem transporte próprio e, portanto, há aqui um agravamento também desta situação. Ainda em relação à questão dos agenciamentos, há uma forte contestação em algumas áreas, temos verificado essencialmente na zona de Leiria, isto tem sido mais sensível para as populações, nas situações em que elas são agenciadas a terceiros. E porquê? Como vocês compreenderão, o serviço postal está obrigado ao sigilo. Os trabalhadores do CTT estão obrigados a esse sigilo e qualquer quebra nesse sigilo origina um processo disciplinar com consequências para o trabalhador. É verdade que sem qualquer tipo de violação de correspondência, portanto, só pelo simples facto de se tratar correspondência, de a entregar, ou de tratar, portanto, depois do pagamento de faturas e por aí fora, nos balcões de estações, é possível a um funcionário do CTT identificar ou saber um conjunto de dados em relação a um particular que poderão ser indevidamente utilizados. Estamos a falar, por exemplo, de saber com quais os bancos que essa pessoa trabalha, se essa pessoa tem ou não imóveis através das cartas que recebe, portanto, do pagamento do IMI, se essa pessoa tem ou não problemas com a justiça, se tem empresas, com que empresas é que se relaciona. Portanto, há aqui um conjunto de informação que, pelo simples facto de circular com as correspondências, essa informação é do conhecimento da pessoa que trata este tipo de serviços. Se efetivamente isto não é uma questão muito problemática nas grandes cidades, nas pequenas localidades é uma questão extremamente sensível. E tem vindo a gerar aqui alguma contestação por parte das populações. Dizer-vos ainda que nos últimos tempos temos verificado que a empresa apresentou uma proposta de uma alteração de portfólio no CTT, na qual investiu uma verba significativa, portanto, para essa alteração. Essa alteração não entrou em vigor, não sabemos se por iniciativa da ANACOM, se por iniciativa de quem. Facto é que a empresa tem estado a implementar na distribuição um conjunto de medidas chamadas, ou a empresa intitula-as como distribuição segmentada, não é? E é que aquilo que verificamos é que nos locais de trabalho onde isso está a ser implementado, a distribuição é feita dia sim, dia não. Portanto, o mesmo trabalhador faz uma área de distribuição hoje, uma área de distribuição amanhã. Pronto. Diz a empresa que a distribuição é assegurada, ou são assegurados os padrões de qualidade, porque esse mesmo trabalhador assegura na área não, portanto, na área que é o dia não, em que não faz distribuição da generalidade da correspondência, irá assegurar nessa área a distribuição do correio prioritário. Estamos a falar do correio azul, dos registros e correio internacional. Pronto. Dizer também que a tal alteração ao portfólio que foi proposta empurrava tanto o correio tanto o correio registado como o correio azul, empurrava estes dois tipos de correio para um padrão de qualidade de D+3 e, portanto, evitaria aqui a tal distribuição nestas áreas diária. Aquilo que verificamos é que, tendo em consideração as grandes dificuldades que temos em termos de potencial de trabalho, a não substituição nas áreas operacionais dos trabalhadores que se ausentam por algum motivo, que se reformam, com os quais a empresa está atualmente a negociar saídas, portanto, para aposentação ou suspensões de contrato de trabalho, com situações de férias e por aí fora, é impossível controlar este tráfego e, portanto, a distribuição dia sim, dia não, acaba por ser distribuição de 3 em 3, de 4 em 4, ou mesmo em algumas situações verificamos que a distribuição é feita uma vez por semana. Pronto. Isto contraria o contrato de concessão, contraria a base do serviço postal, contraria tudo aquilo que conhecemos em termos de serviço. A verdade é que a empresa nos vai dizendo que isto tem a ver com a liberalização, ou com a eventual perda de mercado com a liberalização, que tem a ver com as imposições governamentais em relação à restrição, portanto, às restrições orçamentais, e, portanto, com base nestas duas questões, aquilo que temos verificado, principalmente a partir do início deste ano, é que existe aqui a degradação total da qualidade do serviço, um descontrole completo, portanto, nas áreas de distribuição e esta situação que se vai arrastando da distribuição ao longo da semana, portanto, com todas as consequências que daí advêm. Este tipo de medidas tem tido uma outra consequência paralela que nos preocupa de sobremaneira, que tem a ver com a qualidade do emprego. Portanto, os ritmos de trabalho têm sido muito aumentados. Dizer-vos, por exemplo, que existem atualmente no CTT áreas, como por exemplo em Torres Vedras, existem áreas de distribuição motorizadas, em que o trabalhador faz cerca de 6 horas em cima de uma moto e percorre cerca de 88 km para fazer a área de distribuição diariamente. Não é? Existem áreas apeadas, por exemplo, aqui na zona do Castelo, em Lisboa, em que o carteiro percorre, se fizer só a sua área de distribuição, percorre 11 km a pé diariamente, a subir e a descer. E mesmo aqui nesta zona da Assembleia da República, portanto, também o carteiro tem um percurso, uma área de distribuição com cerca de 11 km. Por as dificuldades que aqui fomos alertando, portanto, por falta de distribuidores, por falta de substituição de trabalhadores e por aí fora, normalmente aquilo que verificamos é que o trabalhador, para além desta área de 11 km a pé, faz depois mais 2, 3, 4 km a pé para assegurar a não substituição de outros trabalhadores que não compareceram ao serviço por os mais diversos motivos. E, portanto, os ritmos de trabalho aumentaram significativamente. Houve um conjunto de alterações nos últimos anos que levaram a que os trabalhadores também tivessem perdido um conjunto de direitos em termos de direitos de trabalho, o acesso à saúde foi dificultado, portanto, não somos aumentados, vai para 2 anos e meio, e, portanto, todas estas medidas são preocupantes. Já agora dizer-vos que, paralelamente a esta realidade que eu vos estou aqui a dar em relação ao atendimento e à distribuição, que são as áreas operacionais do CTT, nos últimos 10 anos, o peso relativo das áreas não operacionais, comparativamente com as áreas operacionais, nunca deixou de subir. Portanto, tem havido aqui um crescimento significativo. A última administração, com a criação de uma direção no CTT, Unidade de Serviços Partilhados, veio duplicar o número de chefias nas áreas não operacionais. Portanto, efetivamente, os custos das áreas não operacionais, o peso estrutural da empresa, cada vez vai estrangulando mais a atividade postal. Por outro lado, também, o recente aluguer, ou não, não sabemos sequer se o contrato de aluguer foi feito até hoje, do edifício Báltico em Lisboa, veio também aqui agravar significativamente os custos com a atividade. Já agora, seria interessante, nós sabemos e ouvimos, portanto, a audição, também aqui nesta sede do Conselho de Administração, portanto, há cerca de um ano atrás, e verificámos que foram apresentados um conjunto de questões que justificavam a bondade deste negócio do aluguer, do edifício Báltico e, portanto, da eventual vantagem do aluguer do edifício Báltico. Dessas medidas apresentadas, estava previsto que seria possível, até ao final do primeiro semestre deste ano, o aluguer dos edifícios que ficaram vazios e que o CTT continua a pagar a renda mensalmente. Portanto, aquilo que verificamos é que até ao momento nenhum destes edifícios foi alugado. E, portanto, todos aqueles números que foram apresentados à Assembleia da República, apresentando aqui este negócio como sendo um negócio até vantajoso, deveriam ser, no nosso entender, por esta mesma entidade, questionados e verificados, porque efetivamente foi um negócio desastroso para o CTT. Os CTT duplicaram também aqui os custos com este tipo de medidas. Por fim, e também para ilustrar a forma como os CTT continuam a ser geridos e que levam aqui a um agravar das preocupações, tem a ver com, paralelamente ao encerramento de estações, por exemplo, na província, ou agenciamento de estações na província, ou encerramento de estações em Lisboa, não é? E noutras áreas do país, verificamos que, na semana passada, o CTT inauguraram uma nova estação. Curioso, uma nova estação que foi inaugurada nesse edifício Báltico. Existe uma estação a 400 metros de distância, mesmo na passagem das pessoas que saem dos transportes públicos, portanto, mesmo na Gare do Oriente. Esta nova estação custou ao CTT mais de 500 mil euros. Não é? É uma estação toda informatizada e que reflete aqui um despesismo sem nexo. Portanto, temos sérias dúvidas que aquela estação alguma vez venha a recuperar o valor investido sequer. Portanto, não nos parece que tenha aqui, ou que exista, ou que existisse aqui a necessidade da abertura daquela estação. Não é? E, quer dizer, se estamos a cortar por um lado, a reduzir por um lado, para quê estar aqui depois a esbanjar por outro?
Sr. José Rodrigues, permita-me, não lhe quero cortar o raciocínio de modo algum, mas, como digo, haverá oportunidade depois dos colegas fazerem questões e portanto, depois poderá explanar mais alguma das linhas de raciocínio que tenha aí pendentes para nos transmitir e, portanto, pedia só para não nos prolongarmos muito mais, até porque depois às 11h30 temos uma outra audiência.
Eu iria só também dar-vos, tirei aqui algumas fotocópias, julgo que deve chegar para as pessoas que estão presentes, alguns dados em relação ao tráfego postal, portanto, onde é que ele é gerado e onde é que ele é distribuído, não é? Às áreas que a empresa, em 2009, considerou, portanto, com um mapazinho, considerou rentáveis e, portanto, também aqui uma demonstração do crescimento negativo do tráfego, não é? E, portanto, dos indicadores económicos, recursos humanos e por aí fora. Só um outro alerta que era importante deixar aqui também e que tem a ver com esta questão da redução do potencial de trabalho que está a ser imposta às empresas públicas e, obviamente, também ao CTT. E, efetivamente, desde 2005, os CTT começaram, pelo menos nas áreas operacionais, como eu fui demonstrando, nas áreas não operacionais isso não será uma realidade, mas nas áreas operacionais os CTT desde 2005 começaram a apostar significativamente no aumento dos ritmos de trabalho e na redução do potencial de trabalho. Portanto, atualmente no CTT, nas áreas operacionais, qualquer redução de potencial de trabalho que seja feita é à custa da qualidade do serviço, é à custa de trabalho para além do horário normal de trabalho, gratuito, sem qualquer tipo de pagamento, é à custa dos aumentos dos ritmos de trabalho para ritmos completamente irracionais e desumanos. Portanto,
muito obrigado.
Passaria...
Se, depois podemos distribuir a informação. Eu pedia só então aos senhores deputados que quiserem usar da palavra para fazer alguma questão, que me dessem só essa indicação. Parece que está tudo ainda... Quem quer fazer o início das questões? É, muito bem. O deputado Duarte Cordeiro.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer a solicitação da parte da Comissão dos Trabalhadores do CTT de ser ouvida aqui na Assembleia da República, na nossa Comissão de Economia e Obras Públicas. Agradecer a exposição que foi feita, que foi bastante extensiva e significativa, e, portanto, que nos permitirá, como é óbvio, avaliar as posições que, neste caso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista poderá ter em relação a decisões futuras que envolvam o CTT. Como foi referido e bem, existe uma preocupação da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de, independentemente daquilo que são, independentemente daquilo que é o enquadramento europeu do serviço postal, que de alguma forma implica que exista, como foi dito e bem, um mercado liberalizado, pelo menos desde 1 de janeiro deste ano, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, independentemente de decisões que possam implicar de alguma maneira, como está prevista, e não obstante de poder ser ou não equacionada a privatização dos próprios CTT, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que é fundamental acompanhar de perto e, se necessário, reavaliar o conceito de serviço público no que diz respeito à componente de serviço postal. Foi a pensar no CTT, entre outras empresas, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando da negociação do orçamento retificativo e nomeadamente da lei de privatizações, que considerou fundamental a inclusão de, digamos assim, da definição daquilo que é serviço público numa potencial privatização de setores que neste momento são estatais. E, portanto, aquilo que nos referiu, alguma informação que nos prestou no que diz respeito àquilo que são as áreas de rentabilidade, as áreas que não são de rentabilidade, aquilo que eventualmente poderá significar a concessão do serviço público e aquilo que necessariamente terá que futuramente ser equacionado da parte do Estado no relacionamento com o setor privado é fundamental, e é fundamental até aprofundar essa informação, porque aprendendo até com processos do passado, entende-se que todo este processo deve ser um processo que, no limite, tem de ser vantajoso, quer para os cidadãos, quer para os cidadãos coletivamente, que beneficiam deste serviço público, quer para o próprio setor, digamos assim, do ponto de vista postal, permitindo, de alguma maneira, que as pessoas tenham opções de escolha, mas sem, digamos assim, serem privados daquilo que é o elementar serviço, quer naquilo que diz respeito a aspectos, como disse, de recepção de pensões, ou até mesmo daquilo que possa significar utilizar meramente o serviço postal. E, portanto, da nossa parte, dizer que continuaremos a acompanhar com muita atenção a evolução. Um dos aspectos que nós também acompanhámos foi o recente protesto que foi feito da parte da Comissão dos Trabalhadores relativamente à abertura desta nova estação de Correios. Sobre isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também está particularmente interessado em receber novas informações, porque, efetivamente, no que diz respeito às opções de gestão, são opções duvidosas e, portanto, não calcionamos, digamos assim, sem ter uma devida justificação do ponto de vista de envolvimento atual e futuro, esse tipo de opções de gestão. E, portanto, dizer que da nossa parte continuaremos muito atentos a toda esta evolução no que diz respeito ao mercado postal. Curiosamente, da nossa parte, obviamente, continuaremos a fazer tudo e a pressionar o Governo para que a regulamentação do setor seja conhecida o mais rapidamente possível, sob o risco e bem, como disse, de pôr em causa, inclusive, independentemente de opções futuras em relação ao CTT, a atual viabilidade económica da empresa. E, portanto, uma vez mais agradecer, dizer que vamos acompanhar, como é óbvio, com muita atenção todo este processo, que não obstante de termos, obviamente, que estamos comprometidos com o conjunto de posições que assumimos no passado, quer nos PECs, quer nas opções políticas que fizemos ao longo dos últimos anos, que, obviamente, e isso às vezes parece custar-me um bocadinho entender, reservamos sempre a nossa posição em função da forma como estas opções são feitas. E, portanto, e agradeço imenso o cuidado que foi tendo ao longo da apresentação que foi fazendo, exatamente porque foi-nos dando informação que nos permite, de alguma maneira, distinguir várias formas de fazer, digamos assim, inclusive a privatização da empresa, inclusive a regulamentação do setor. Portanto, tudo isso para nós é determinante para reservar uma posição final sobre aquilo que se pretende fazer com o CTT, com os trabalhadores, com o mercado postal e com os serviços que estão adjacentes. Portanto, dizer-lhe apenas isso, para já, porque obviamente reservamos-nos para decisões e posições políticas mais definidas da parte do Governo, mas no que diz respeito a estes dois aspectos mais concretos, que é a questão da regulamentação do mercado e que diz respeito às opções recentes do ponto de vista de gestão, da nossa parte vamos acompanhar com especial detalhe. Muito obrigado.
A deputada Catarina Martins.
Muito obrigada. Cumprimento os representantes da Comissão de Trabalhadores do CTT e agradeço terem vindo cá hoje. O Bloco de Esquerda tem acompanhado com muita preocupação o que se está a passar no CTT, de dois pontos de vista diferentes. Por um lado, há claramente decisões de gestão que nos parecem tudo menos claras e acertadas e que fragilizam a empresa. Mas a empresa do CTT é uma empresa que, sendo certo, tem tido atos de gestão nos últimos anos que põem em causa a empresa e que tem sido e tem tido muito pouco respeito até para aquilo que é o serviço público. A empresa do CTT, a empresa do CTT é uma empresa que nos deve orgulhar, é a empresa de serviço público, é uma das melhores da Europa, tem resultados positivos, tem um serviço público que orgulha toda a população, e sendo certo que é preciso, obviamente, corrigir aquilo que são modelos de gestão errados, não caímos na tentação de atacar a empresa sem termos a certeza do serviço público valioso da empresa e de, mesmo com todos os desmandos, continuar a ser uma empresa que dá lucro, que se deve também o facto da empresa continuar a ter um bom serviço, naturalmente, à forma empenhada como os trabalhadores encaram o serviço público, que são o CTT. Nós fomos contra a liberalização do mercado, achamos que traz riscos muito grandes e não vemos qualquer vantagem num serviço como o CTT poder ter um modelo liberalizado. Naturalmente acompanharemos com preocupação o que for a regulamentação desta liberalização, mas dizer-vos que nós não acompanhamos a ideia de que a liberalização do mercado tenha qualquer tipo de vantagem. Acompanhamos também com muita preocupação aquilo que tem sido o encerramento das estações de correio e o que é, tanto na forma de gestão da presença do CTT no todo o território nacional, como na forma de gestão dos seus recursos humanos, que uma administração de uma empresa pública esteja já a pensar em tornar o CTT numa empresa privada ou em parte privada. Julgamos que é isso que está a acontecer, que é isso que é particularmente grave. Julgo que demonstraram de uma forma bastante simples, clara e assertiva a forma como os CTT não podem funcionar privatizados ou com partes privatizadas, porque senão o que estaremos a fazer é a dar um pior serviço público à população, a criar custos para o orçamento de Estado e a perder até receitas que os CTT neste momento são capazes de gerar, exatamente por ter uma implantação a nível nacional. Tem-nos preocupado. Nós reunimos já com representantes da Comissão dos Trabalhadores no Porto também e reunimos já com bastantes, com utentes, juntas de freguesia, um pouco todo o país, que se têm que estão muito preocupados com o encerramento das estações de correio. E realmente, além do problema da perda de qualidade de serviço, nos centros urbanos, onde há outras estações de correio, acontece que algumas estão simplesmente sobrelotadas e não estão a conseguir dar resposta aos utentes. Noutros casos há longas distâncias e, portanto, o serviço público não está a ser prestado, as populações não têm o serviço de proximidade que precisam e a que têm direito e que está contratualizado. Noutros casos também temos ouvido exatamente preocupações com a confidencialidade que aqui trazem hoje também, o que, aliás, temos também sabido que o agenciamento de estações tem sido um primeiro passo, muitas vezes, para o encerramento dessas mesmas estações. E, portanto, também nos preocupa a ideia de quando nos dizem que a estação de Correios não fecha porque é agenciada a um terceiro, quando, pelo menos são os dados que temos e depois confirmarão ou não aquilo que estou a dizer, quando muitas vezes o agenciamento a terceiros é só uma primeira fase até fechar realmente a estação de Correios, porque as lojas não, as estações de Correios assim agenciadas a terceiros não são rentáveis. Os Correios são rentáveis enquanto no todo nacional, não são rentáveis sem essa lógica de todo nacional. Finalmente, nós temos tido contactos de dois tipos e gostaria também que nos dissesse alguma coisa sobre isso. Por um lado, e isto da relação da empresa para fora, não? De juntas de freguesia que estão a ser chantageadas pelos conselhos de administração do CTT para ou asseguram um serviço de correios ou ficam, por exemplo, sem estação de correios na sua povoação. E chegamos até ao ridículo do CTT dizerem que estão dispostos a pagar para haver um funcionário e depois a verba é inferior ao salário mínimo nacional. E fora o problema de, obviamente, uma ideia de chantagem para com a junta de freguesia, que é inaceitável. E, por outro lado, temos também, e gostava que nos fizessem o ponto da situação também dessa situação, dos trabalhadores que são deslocados para outros pontos operacionais. Lembro, por exemplo, dos trabalhadores que passaram de Gaia para a Maia e outros casos nos países que nos foram relatando e que a empresa não assumiu as responsabilidades que devia, desde logo de despesas de deslocação dos trabalhadores, de aumento das horas de trabalho desses trabalhadores também, e, ao que sabemos, na divisão do grupo CTT nas suas várias empresas, no facto de haver partes da empresa, nomeadamente a Meltec, em que estão a ser utilizados trabalhadores, ou seja, em que não há contratos de trabalho. E nós não conseguimos perceber como é que uma empresa com uma tal dimensão de tráfico e de serviço não tem trabalhadores. Como é que isto é possível? De que forma é que as pessoas estão a realizar as suas funções? Se há ou não irregularidade na forma como estas empresas estão a funcionar. Finalmente, só para vos dizer, nós apresentámos já projeto de resolução contra a privatização do CTT, foi chumbado. Vamos continuar a acompanhar e vamos continuar a lutar para que os CTT possam ser o serviço público de grande qualidade que são, com obviamente exigências para com a sua gestão reforçadas e continuem a ser um serviço público que é até uma mais-valia para o erário público e não mais uma despesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Que eu, entretanto, não tive a ocasião de apresentar, mas é também deputado pelo Partido Comunista Português.
Muito obrigado, senhor. Estava nesse momento numa outra reunião no meu grupo parlamentar, que entretanto se atrasou, e também demorei um pouco mais porque fiz questão de trazer o projeto de resolução na versão final que foi apresentada e discutida na semana passada, no último dia da semana passada, no plenário da Assembleia. Daí a explicação que era devida pela minha entrada na reunião um pouco mais tarde. Quero começar por saudar a Comissão de Trabalhadores dos Correios e agradecer esta apresentação que nos fazem, esta informação que trazem à Assembleia da República. Já não é a primeira vez que a Comissão de Trabalhadores do CTT fornece informação através da qual a Assembleia da República pode desencadear iniciativas, como já fez no passado. Aliás, o exemplo que já foi aqui mencionado do processo em relação ao edifício Báltico é um desses exemplos. No tempo em que as questões dos encerramentos de estações estavam a ser lançadas mais uma vez para esta, para mais esta etapa, para esta nova etapa, esta nova vaga, digamos assim, de encerramentos. E, portanto, há aqui uma... Penso que há aqui uma demonstração que deve ser registada do papel responsável, atento e construtivo que as organizações dos trabalhadores têm na defesa das empresas. Porque muitas das vezes são acusados do contrário. Isto vale a pena também valorizar. Porque se houve audições sobre o edifício Báltico, se houve investigações da Inspeção-Geral de Finanças aos Correios, pondo a nu irregularidades graves, algumas delas, muitas delas, dando razão ao alerta dos trabalhadores, da Comissão de Trabalhadores dos Correios, isso é porque há uma intervenção das organizações, e nomeadamente da Comissão de Trabalhadores, defendendo a empresa e defendendo a regularidade e as boas práticas da gestão desta empresa e do Serviço Público Postal. E, portanto, estas coisas, na altura, pois passam, e quando se fala nos tumultos e quando se fala na pressão que os trabalhadores fazem como se estivessem a prejudicar as empresas, até quando há situações de maior tensão, a defesa das empresas vem ao de cima, como se verifica nestas alturas. Isto é uma nota que eu penso que é justa e que é importante aqui registar. É conhecida a posição do PCP desde o início, em que veio para cima da mesa a questão da privatização dos Correios, frontalmente contra essa perspectiva, subscrevendo as razões que já foram aqui adiantadas sobre o que isso significa para as populações, para a economia nacional, para a própria soberania nacional. Eu tive a ocasião de lembrar, no debate em plenário, do nosso projeto de resolução e da petição que foi promovida e que teve 18 mil assinaturas ou mais. Tivemos a ocasião de relembrar que em determinados países que são insuspeitos de serem países com governos socialistas ou de esquerda, a pátria do liberalismo, que são os Estados Unidos da América, tem os Correios como departamento do Estado. Nem a empresa chega a ser. E, portanto, há aqui matéria que tem a ver com funções de soberania e funções fundamentais para a própria coesão territorial. E essa matéria vale a pena recordar. Eu gostava de sublinhar a importância do que foi aqui dito na preocupação sobre os encerramentos e os agenciamentos de estações de correios. Também temos tido nota de situações muito graves em que a administração se dirige às juntas de freguesia a dizer: esta estação de correio vai encerrar se ninguém estiver interessado em assumir a gestão do serviço, e isto é colocar as autarquias entre a espada e a parede, porque quando se pergunta quais as razões para que não haja procura para as linhas de comboio, para que não haja procura para as estações, é que as coisas vão se ajudando umas às outras no sentido do esvaziamento e do despovoamento. E se há uma linha de comboio que encerra, mais uma estação de correio que encerra, mais uma escola que tem poucas crianças e por aí fora, ficamos sem país no interior, na zona do interior. E isto é uma questão que também tem a ver não apenas com os indicadores económico-financeiros de uma empresa, mas tem a ver com uma função que tem que ser pensada dessa forma quando falamos de serviço público. Bom, é conhecida, como eu digo, esta alerta e esta posição do PCP, e nós não estamos surpreendidos nem preocupados com estas notícias agora. Isto no sentido em que não fomos apanhados de surpresa com estas questões. Há anos que esta matéria tem vindo para cima da mesa. E se isto, e é uma pergunta que eu gostava de fazer, eu recordo-me da Comissão de Trabalhadores sucessivamente alertar esta matéria junto da Assembleia da República, nomeadamente. Eu gostava de perguntar qual tem sido, ao longo dos tempos, e qual é, no momento atual, o diálogo que existe e a resposta que existe da parte do poder político, da parte executiva, em termos de governo, dos responsáveis pela tutela desta empresa. Houve uma reação ao longo dos tempos da parte dos sucessivos governantes, dos sucessivos ministros e secretários de Estado, como se os Correios queimassem as mãos. que é um assunto em que ninguém queria pegar, ninguém queria responder pelo que estava a passar na empresa. E como se tudo isto fosse uma coisa que se descobrisse agora, parece a situação da dívida da Madeira. Olha, descobriu-se agora, apareceu isto assim de repente. Não é, há anos que isto se fala. E, portanto, para abreviar, esta é uma questão que eu gostava de perguntar. Qual tem sido, neste momento, agora, e qual foi, ao longo do tempo, a articulação com os responsáveis da tutela por esta empresa? E outra pergunta, a propósito de encerramentos, se existe alguma avaliação, alguma abordagem relativamente à questão da necessidade de abertura de novas estações. Porque é verdade que em certas zonas mais envelhecidas de centros urbanos pode colocar-se um problema de haver alguma oferta que já não está ajustada às necessidades. Mas há zonas de crescimento urbano na Grande Lisboa, no Grande Porto e não só, onde há necessidades novas, onde há muita gente a viver que não existia de antes e que uma estação de Correios faz falta. Há uma luta muito grande em Fernão Ferro para abrir uma estação de Correios e não só. Eu gostava de colocar esta questão do ponto de vista do reforço da oferta, porque só se vê pessoas a irem embora, mas não se vê pessoas a chegar e a viver, nestas novas zonas onde seria necessário colocar esta nova oferta. Há interesses que saem objetivamente favorecidos da atuação da administração, no caso do imobiliário é um exemplo. Há interesses obviamente, objetivamente favorecidos e com o horizonte no desmantelamento do serviço público. Em relação aos encerramentos e em relação, isto é uma informação que eu não sei se têm, em relação aos encerramentos e agenciamentos e em relação à atuação da administração do CTT, estes dois pontos principais motivaram uma proposta que foi aprovada na semana passada na Comissão de Economia e Obras Públicas para se proceder à audição nesta área do Sr. Secretário de Estado, do Conselho de Administração do CTT e das organizações representativas dos trabalhadores. E, portanto, esta audição foi proposta por nós, foi aprovada por unanimidade e, portanto, muito em breve estas matérias mais concretas, não em torno do chapéu mais amplo da privatização, mas desta questão concreta do que está a acontecer, é a matéria que vamos ter que tratar. Muito obrigado.
Muito obrigado. O deputado João Viegas.
Obrigado. Bom, em primeiro lugar, também queria agradecer a vossa presença, a exposição que foi feita. O CDS já teve a oportunidade também de receber a Comissão de Trabalhadores, o nosso grupo parlamentar, e, portanto, também já tivemos a oportunidade, nessa altura, de vos transmitir algumas das nossas ideias. Como é óbvio, face à exposição que foi feita, queria também, de certa forma, separar aqui duas coisas. Uma é aquilo que foi dito em termos de gestão, e isso é uma análise que tem que ser feita, aliás, como há pouco foi dito, de uma forma diferente. Há situações aqui que foram descritas, que, como é óbvio, temos também uma preocupação em relação àquilo que foi feito. E depois há outra parte em termos da operacionalidade e eventualmente não, porque aqui estamos, como foi transmitido, em termos de enquadramento europeu, a privatização do CTT está em cima da mesa. Também não comungamos daquilo que foi exposto, e também queria transmitir, por exemplo, problemas relacionados com a confidencialidade. É óbvio que qualquer serviço, sendo privatizado ou não, tem que respeitar determinados princípios. E isso passa-se em inúmeras situações de diversas atividades em que as pessoas têm que apresentar uma série de documentação da sua vida pessoal e privada, e não podemos estar sujeitos a que no dia seguinte isso seja colocado na praça pública. Portanto, aí está alguns riscos que, como é óbvio, têm que ser acautelados. Essa é uma preocupação e que isso tem que efetivamente ser garantido. É urgente também a regulamentação em relação à liberalização do mercado. Em relação, por exemplo, às encomendas, este é um setor que já há muito tempo que, de certa forma, tem uma concorrência forte, não é? E, portanto, penso que as coisas têm corrido de uma forma aceitável. Depois, em relação às questões relacionadas com os postos e ao encerramento de estações dos Correios e abertura de outros, também tenho alguma informação e gostaria que o complementassem, que em alguns locais temos conhecimento efetivamente que nas zonas onde foram agenciados há reclamações, mas também temos a informação que em outros locais a população está satisfeita. Portanto, gostava de ter, se tem uma indicação exata, se isto corresponde à verdade ou não. Em alguns locais até a população não deu pela substituição do serviço. Portanto, isto são... Portanto, gostaria de ter a vossa opinião, se efetivamente é desta forma ou não. E também gostaria de, se tiverem esses elementos, que nos pudessem transmitir, em relação àquilo que foi dito, alguns locais onde existem agências, se já há informação que essas agências tenham efetivamente encerrado ou se é meramente uma suposição. Para já.
Muito obrigado. Se me permitem também agora despir aqui um pouco o papel de coordenador, mas também em nome do PSD fazer algumas considerações e perguntas. Nós também temos uma preocupação em relação ao serviço postal, mas também temos uma preocupação em relação ao país que somos, ao contexto em que vivemos e também ao facto de estarmos numa União Europeia que tem as suas regras e que vai ditando os seus trâmites de funcionamento da nossa sociedade. E, portanto, há uma questão que é evidente: a liberalização plena da atividade postal deveria ter acontecido em janeiro deste ano, ainda não teve lugar. Independentemente depois da opção ou não a existir de este ou de qualquer outro governo privatizar, e nós sabemos que a privatização estava prevista no PEC 3 e portanto não foi emanada deste governo, mas foi algo que foi subscrito também por este governo como um processo a desenvolver, mas partilhamos a vossa preocupação no sentido de se defender a empresa, defender os trabalhadores, a sua eficácia dos resultados, mas também a sua eficiência de gestão de recursos humanos, bem como o respeito em relação àquilo que é um serviço que é imprescindível à sociedade, num princípio que se deve defender o património que os CTT representam para o país, a mais-valia que representa a sua atividade, mas também uma oportunidade que esse processo de privatização possa também induzir, seja nos ganhos de gestão que traga à empresa, porque nós percebemos e também estamos preocupados com algumas decisões de gestão menos conseguidas, para não dizer de alguma forma não positivas nos resultados e no funcionamento da empresa, mas vemos também na privatização algumas janelas de oportunidade. Falava aqui bem em algumas percas de operacionalidade e de resultados operacionais na área postal, e nós sabemos que os novos tempos vão levando a que as opções de recurso à atividade postal comecem a centrar-se muito mais nas questões empresariais de comunicação, como dizia bem, representa uma fatia muito significativa, mas um processo de privatização pode trazer ganhos de gestão e de oportunidades de novas áreas de negócio que enriqueçam até os ganhos operacionais da empresa, que necessariamente vão beneficiar os trabalhadores. E, portanto, nós não vemos o processo de privatização como algo diabólico que vá prejudicar a empresa ou como vá condicionar todo e qualquer trabalhador, porque entendemos, e temos bons exemplos disso, a Portugal Telecom, até há uns anos atrás, tinha uma ligação visceral, digamos assim, com a cidade portuguesa, enquanto entidade única que geria as telecomunicações. Hoje em dia, estamos naquela área de negócio em mercado aberto e Portugal Telecom está pujante e não vemos os trabalhadores a serem prejudicados, e achamos nós que encontraram-se nesses mecanismos de gestão um conjunto de mais-valias que foram para a empresa como foram para os trabalhadores, e entendemos nós também resultou em mais-valia de eficácia e de operacionalidade junto da sociedade. E, portanto, não queremos deixar de agradecer a vossa preocupação. É também a nossa preocupação em muitos dos aspectos. Não vemos é que a privatização enquanto processo seja um handicap em si mesmo ou gera uma menos-valia por ser uma privatização. Desde que se defendam os trabalhadores, um modelo de gestão, desde que exista um princípio rigoroso e exigente da parte do Estado de concessão do serviço postal no processo de privatização, entendemos nós que, estando balizado esse processo, não deve ser encarado como um problema em si mesmo. E, portanto, deixarmos também descansados que também o PSD, apesar de defender as medidas que estão programadas por este Governo, vamos acompanhar com muita exigência, com muito sentido de responsabilidade e com a preocupação de defender naturalmente o património que os CTT foram construindo e bem ao longo deste tempo. E, portanto, vestindo agora também o papel de coordenador, dava-vos a palavra para terminarmos. Eu ia pedir só aqui algum espírito de capacidade de síntese, porque, como vos digo, daqui a um quarto de hora, 20 minutos, temos então que receber uma outra entidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradecer também a oportunidade que nos dão de responder estas perguntas e que importa também tentar esclarecer melhor alguma coisa que tenha ficado menos clara. Dizer desde já que, efetivamente, a Comissão de Trabalhos sempre teve alguma preocupação em relação à eventual privatização do CTT. Não foi sem ter noção do que estava a dizer que não comentámos sequer a decisão de privatizar o CTT. Alertámos para os perigos da liberalização, alertámos para os perigos da privatização. Não somos de forma alguma a favor da privatização e por uma questão óbvia, é que se esta empresa tem sido tão mal gerida durante estes últimos anos, mas tão mal gerida, e mesmo assim continua a gerar receita, né? Então se fosse bem gerida, a gente gerava aí uma receita muito, muito simpática para o Estado. Não nos parece que seja uma boa forma de aproveitar os recursos que o Estado tem, vendermos e realizarmos uma verba e depois corrermos o risco, por tudo aquilo que fomos falando, de que um eventual comprador venha a dizer epá, mas isto só dá lucro nestes bocadinhos, o resto é prejuízo, portanto a gente vai querer ser compensados pela prestação deste serviço e, portanto, se hoje este serviço sai de borla ao Estado, não nos parece correto que corramos o risco, ou pelo menos se for decisão do Governo, se for decisão do Estado, pensar ou ponderar a privatização do CTT, deverá pelo menos salvaguardar, não é, que por essa via não vai ter que depois pagar à entidade privada uma coisa que hoje lhe sai de borla e ainda recebe dinheiro por aí. Portanto, não nos parece que efetivamente seja necessária essa privatização. Pode ser uma decisão do Governo e aí é uma decisão. Mas não é por aí que nós conseguimos fazer com que o CTT ou a empresa que venha a prestar este serviço seja mais ou menos rentável, mais ou menos eficaz. Nós entendemos que o grande problema aqui é uma gestão correta, cuidada e eficaz. Seja ela privada ou pública, mas que seja uma gestão correta deste recurso que possibilite um melhor serviço e que possibilite que o Estado não seja por aí prejudicado. Parece-nos efetivamente, mas é a nossa opinião e, portanto, será sempre uma questão que pode ser interpretada de várias maneiras. Ora bem, dizer que em relação à rentabilidade dos agenciamentos e respondendo também às questões que nos foram postas em relação a este problema, as áreas que estão a ser agenciadas são efetivamente áreas que muitas vezes, em algumas localidades, a receita gerada naquele estabelecimento não paga sequer a pessoa que está lá a trabalhar. Portanto, a receita gerada muitas vezes chega a ser inferior ao salário que o trabalhador que lá está a trabalhar recebe. Ora bem, os CTT pretendem agenciá-las por uma questão óbvia, uma redução de custos, não é? Muitas juntas de freguesia ao longo dos anos, de 2002 para cá, foram aceitando este negócio e é um facto que, efetivamente, muitas delas, mesmo que têm hoje, atualmente, áreas agenciadas, reclamam de que, já por diversas vezes, tentaram devolver o serviço ao CTT e o CTT aquilo que lhe dizem é que se devolverem, fecharam, porque o CTT não reabre a estação de correios. Portanto, Há efetivamente aqui uma pressão por parte do CTT de se desresponsabilizarem pela prestação deste serviço nas áreas que não são rentáveis. Pronto. Efetivamente, nas zonas onde o CTT lá tem uma estação de correios, tem havido uma pressão sistemática, a redução do horário de funcionamento, chantagem, porque pode-se dizer chantagem aos autarcas, no sentido de dizerem, meus amigos, vocês não ficam com isso, a gente vai fechar a estação. Não é? E, portanto, a questão objetiva é esta. Em relação à questão da confidencialidade e depois da forma de funcionamento do serviço, aquilo que verificamos é que sempre que os CTT se desresponsabilizam por essa prestação de serviço, mesmo quando existem aqui a violação de questões relacionadas com confidencialidade, aquilo que acontece é que os CTT fazem vista grossa. E porquê? Porque a única forma dos CTT agirem, não irão agir disciplinarmente contra um trabalhador, terão que a única forma é rescindir o contrato de agenciamento e voltar a assumir o serviço. E isto é uma coisa que os CTT não querem. Portanto, sempre que acontecem reclamações, sempre que acontecem problemas relacionados com a confidencialidade, com a forma do serviço, como está a ser feito o serviço, que a garantia dos padrões de qualidade, que a garantia do cumprimento do serviço postal, os CTT literalmente fazem vista grossa, porque não querem voltar a assumir o serviço. Pronto, só por isto. Efetivamente, não lhes interessa saber que as coisas estão a ser mal feitas. Pronto, portanto... efetivamente, os valores pagos às juntas de freguesia e outras entidades só serão, digamos, aceitáveis em situações em que essa entidade tem um outro negócio e isto é um complemento. E aí eles mantêm-se e conseguem suportar a prestação do serviço. Em situações em que é só o agenciamento do serviço e é uma entidade que vai simplesmente assumir aquele serviço, essa pessoa... 4, 5, 6 meses depois, está a dizer que não suporta os custos daquilo e quer fechar a estação. Pronto. Já encerraram algumas, é um facto. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, Coina. A estação de Correios de Coina foi agenciada em 2004, salvo erro. Encerrou, esteve encerrada cerca de 9 meses, reabriu agora com um novo prestador de serviço. Vamos ver quanto tempo é que ele se aguenta. Mas, efetivamente, esteve encerrada vários meses e as pessoas foram deslocadas para... cerca de 6 km mais à frente para a estação de Correios da Quinta do Conde. Portanto, mas este é um caso, existem, não são muitos casos a nível nacional, mas já existem casos, efetivamente, em que o agenciamento encerra e não há a sua substituição ou a garantia da prestação desse serviço por parte do CTT. Depois, em relação à distribuição, a situação é diferente. Sempre que um agenciado deixa de prestar o serviço, aquilo que verificamos é que esse serviço passa a ser feito com sérias dificuldades pela estrutura do CTT. Pronto. E nestas situações, depois, aquilo que verificamos é que o CTT, em vez de lá irem todos os dias, vão lá de 3 em 3, de 4 em 4 dias. Quando há possibilidade, quando há menos serviço, uma quebra de tráfego, lá se consegue assegurar a distribuição. Pronto. Depois, em relação à centralização dos serviços e à assunção por parte do CTT dos custos dessas deslocações, lá está o antagonismo desta gestão, quer dizer... Nas áreas dos serviços centrais, a gente despejámos os edifícios, ficámos a pagar a renda dos edifícios e alugámos um novo, com muito menos condições de trabalho, com muito menos condições de segurança, mesmo em termos de higiene e saúde, até da saúde dos próprios trabalhadores, põe em causa a saúde dos trabalhadores, os níveis de umidade são abaixo dos limites legais e por aí fora, mas a verdade é que os CTT optaram por estourar aqui, gastar aqui dinheiro à grande, fora dos serviços centrais. Aquilo que se está a verificar, mesmo em termos de centros de distribuição postal, é a centralização de serviços em estabelecimentos para despejar outros. Pronto. Despejar outros que são entregues aos senhorios, que são vendidos e por aí fora. No fundo, de rentabilizar a rede. Há aqui uma forma completamente diferente de trabalhar. Verdade seja dita que, apesar de assumirem normalmente os custos com as deslocações dos trabalhadores para estes novos estabelecimentos, temos verificado ao longo do último ano algumas deficiências nesta situação. Ou seja, começam-nos agora a surgir reclamações de trabalhadores que foram deslocados de áreas e que há 8, 9 meses que não recebem o pagamento do acréscimo de encargos que tiveram por causa desta deslocação que foi feita. Lembro-me agora, por exemplo, de Sedovim para Foscoa, que temos uma trabalhadora que faz mais 50 km diários há cerca de um ano e até agora não recebeu um tostão desta deslocação que está a fazer diariamente, portanto, para o seu novo local de trabalho, devido a este tipo de encerramento. Em relação a populações que tenham ou não tenham achado que haja aqui alguma diferença em relação ao tipo de serviço que é prestado. Efetivamente, existem situações pontuais, muito pontuais, em que esta transição poderá ter sido mais ou menos bem sucedida. Quais sempre são situações de localidades pequenas, que são assumidas pela junta de freguesia, e que há um forte relacionamento das pessoas da junta com a população. Pronto. Existem algumas situações, efetivamente, que as pessoas até não acharam grande alteração, até porque nos últimos tempos os CTT reduziram o horário de trabalho da estação e as pessoas queriam ir à estação e estava fechada, até porque nos últimos tempos os CTT preocuparam-se em todas as semanas ter lá um trabalhador diferente, não é? Para que não haja um relacionamento de proximidade entre o trabalhador e a população e, portanto, as pessoas começam a ficar mal servidas e quando aparece uma pessoa da junta de freguesia, que é conhecida, que é do local e que está mais tempo lá e por aí fora, as pessoas até gostam mais do serviço. É um facto. Isto acontece pontualmente em alguns locais. Agora, não é porque o serviço esteja a ser melhor feito ou ser feito de forma igual. É porque os CTT deterioraram a qualidade do serviço que era prestado, não é? Prejudicaram o trabalhador que lá estava, deslocando-o e andando com os trabalhadores aqui aos saltos de um lado para o outro para conseguirem que as pessoas fiquem descontentes com o serviço que está a ser prestado pelo CTT. Depois, dizer-lhe que, e antagonicamente a todas estas coisas que a gente vai conversando, que depois acaba por ser interessante, é que parecemos que vivemos num país rico. Não é? Uma das questões que nós temos criticado ao longo dos tempos é que o CTT tem-se vindo a criar, era uma empresa, o CTT era uma empresa e hoje são um grupo de empresas. Esperávamos nós, quando a empresa começa a criar novas empresas, que fosse na expectativa de criar novos mercados, de procurar novas receitas. O tráfego postal está a descer, portanto, a receita do CTT vai descendo e, portanto, a nossa expectativa era esta. Pá, vamos criar novas empresas, tudo bem, novas áreas de negócio, áreas complementares e não sei o quê, de forma a conseguirmos rentabilizar a empresa e conseguir garantir uma empresa viável e rentável. Verificámos o contrário. É que todas as empresas que o CTT tem vindo a criar, não é? Servem para desviar negócio do CTT. E, portanto, no fundo, o que se passa é, em vez de sermos os CTT rentáveis, somos um grupo de empresas com o mesmo negócio, com o mesmo tráfego, com as mesmas coisas. Não há grande modernização. E a modernização e as coisas novas que têm aparecido têm sido fiascos, têm sido buracos financeiros que têm arruinado a empresa. Dizer-vos, por exemplo, que se, sei lá, a Avenida da Liberdade em Lisboa, atualmente, passa lá um trabalhador da CTT Expresso que vai lá entregar os expressos mail. Passa lá um trabalhador da Mailtech que vai lá entregar a correspondência sem endereço, a publicidade. Vai lá no mesmo dia entregar a correspondência. Passa lá um trabalhador da DTE, que é uma distribuição empresarial, entregar o correio dos bancos, faturas e por aí fora. Passa lá depois um trabalhador do CTT para entregar uns registros, para entregar mais umas cartas. E, portanto, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco trabalhadores que vão à mesma rua distribuir correio, distribuir serviço postal, não é? Fazendo com que todas estas redes tenham uma rentabilidade reduzida, não é? E que podia ser feito por um trabalhador. Como era antigamente. Portanto, a realidade é esta. É que aquilo que era receita do CTT agora divide-se por um conjunto de empresas. Não é? Duplicamos, aumentamos significativamente os ritmos de trabalho destas pessoas. Estas pessoas fazem percursos exorbitantes para entregar meia dúzia de objetos, quando podiam ser entregues por um trabalhador, com uma área muito mais pequena, com uma área em termos de atividade postal, em termos de trabalho, muito menos esforço para o trabalhador, uma empresa muito mais rentável, sem um conjunto de estruturas associadas a isto, estruturas de back-office, que o CTT tem uma, a Mailtech tem outra, a CTT-GES tem outra, e por aí fora, e portanto, este serviço pode ser prestado de uma forma muito mais económica, muito mais equilibrada e com uma rentabilidade muito maior. Assim queira, quem manda nesta empresa e, portanto, quem toma as decisões estratégicas em relação a ela. Por isso é que dizemos que, efetivamente, a privatização pode não ser a melhor solução. Entendemos que há soluções muito melhores que, devidamente gerido, é possível fazer muito melhor do que está a ser feito. Por fim, a questão das encomendas e da liberalização. Há aqui um problema que vai acontecer nos próximos tempos. Aconteceu de alguma forma na PT e vai acontecer no CTT. O CTT tem vindo a criar este conjunto de empresas, algumas delas rentáveis. O negócio expresso, portanto, o negócio expresso está liberalizado, estão em concorrência no mercado neste momento. O CTT, através da CTT Gest, conseguem ter 43%, 44% do mercado portanto, continuam a ter aqui uma posição dominante em relação às restantes empresas. Agora, há aqui uma questão que não podemos camutear, é que a contabilidade destas empresas não é devidamente feita. Ou seja, efetivamente, as receitas do Correio Expresso são da CTT Expresso, as despesas da prestação do serviço, parte delas não são imputadas a esta empresa. Ou seja, parte das despesas deste serviço continuam a ser assumidas pelo CTT. E no mercado liberalizado, no mercado em concorrência, isto não é possível. Há aqui uma subsidiação cruzada entre empresas. Eu dou um exemplo que é um exemplo interessante e que demonstra como é que as coisas são feitas. Havia, neste momento já puseram termo a esta situação, mas há bem pouco tempo atrás, havia um express mail, um objeto de um banco no Torrão, no Alentejo, Torrão, que valia, eu não sei, 4 euros e qualquer coisa, ou 5 euros, é o custo, o valor daquele objeto, portanto, de entrega daquele objeto. Não era a CTT Expresso que lá ia levantar o objeto, eram os CTT que iam levantar o objeto. E uma carrinha do CTT com um trabalhador, pescar o objeto e levar o objeto a Évora. E voltava para trás. Não é? E os CTT cobravam 3 euros por este serviço. Não paga a gasolina. Não paga a gasolina. E como este exemplo, há centenas de exemplos destes no país. Portanto, a viabilidade, a aparente saúde da CTT Expresso, da Meltec, da CTT Gest e destas empresas todas, baseia-se muito neste tipo de situações. Parte dos custos continuam a ser assumidos pelo CTT. Portanto, julgo que fica mais claro como é que as coisas funcionam e, por isso, os alertas que deixamos no sentido da regulamentação, no sentido de todos os cuidados, se a opção é a privatização, com a qual não concordamos, obviamente, todos os cuidados para que, daqui a meia dúzia de meses, o Estado português não seja responsável pelo pagamento a quem presta este serviço para assegurar o serviço ou acabar com ele.
Muito obrigado. Penso que ficou clara a posição.
Como Romano, uma pergunta minha que eu preciso responder.
Desculpa.
Peço desculpa. Tem a ver com o trabalho precário no grupo CTT, nomeadamente na Mailtech, porque eu tenho tentado perceber depois exatamente de conversar com colegas vossos e ainda não consegui.
Desculpa.
E já fiz várias perguntas ao Governo e fico exatamente sem perceber depois das respostas.
Em relação ao poder político, efetivamente, a tutela, todas as reclamações que nós fazemos, ouvidos mocos, quer dizer, somos mais facilmente recebidos pelos grupos parlamentares e por esta casa, portanto, pela Comissão Parlamentar, pela tutela. A tutela simplesmente, mesmo agora, a tutela simplesmente ignora as informações e os pedidos de reunião que nós temos e as denúncias que fazemos, pelo menos por parte da tutela, não temos tido conhecimento de nada. Tem efetuado alguma ação aqui, portanto, a Inspeção-Geral de Finanças, mas mais de resto não temos qualquer feedback por parte da tutela em relação a estas questões. Em relação à questão do tipo de trabalho e da contratação e como é que funciona, efetivamente os agenciamentos, principalmente na área da distribuição, têm sido feitos de uma forma um pouco esquisita. Nós já identificámos aí, a própria Inspeção de Trabalho já identificou um conjunto de situações, nomeadamente trabalhadores sem qualquer tipo de contrato, que recebem nas bombas de gasolina o seu salário, não é? Em dinheiro, quer não haver comprovativos dessa prestação. Há uma séria dificuldade por parte da Inspeção de Trabalho agir nestas situações, porque são trabalhadores que andam na rua a distribuir correio e, portanto, com alguma dificuldade eles conseguem atuar. Aquilo que verificamos é que estas empresas, o CTT, têm um conjunto de empresas que contratam pessoas para, por sua vez, entregarem e fazerem este tipo de trabalhos nestas outras empresas. Portanto, há aqui uma panóplia de entidades que dificilmente a gente consegue depois identificá-las. Portanto, verificamos, não só na Meltec, como na própria distribuição no CTT, verificamos que existem muitos trabalhadores que eles próprios às vezes não sabem quem é o seu patrão, a sua entidade patronal. Não existem contratos formalizados, não existem nada. Portanto, é um trabalho precário, um trabalho sem regras, sem qualquer tipo de identificação. Aquilo que verificamos é que muitas vezes a Inspeção de Trabalho atua e quando chega, as pessoas desaparecem. Não estão a ninguém. Portanto, eles têm sérias dificuldades por parte da Inspeção de Trabalho a atuar em relação a esta situação. Não nos parece normal numa empresa do Estado que utiliza este tipo de trabalho. A lei é de brincadeira dizer-lhe, por exemplo, que em termos de CTT, em determinada altura, nós, numa ação com a Inspeção de Trabalho, identificámos algumas pessoas que não estavam sequer legais no país. E, portanto, que não tinham qualquer tipo de contrato, não tinham sequer documentação como se estavam em Portugal. Portanto, isto é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade no CTT e depois as questões da confidencialidade, as questões acumulam-se.
Obrigado mais uma vez. Dar nota, como fiz questão de dizer no início, não estamos a chegar aqui a um ponto final, estamos a dar aqui continuidade e a criar aqui um elo de comunicação. Sintam sempre à vontade para nos fazer chegar informações, têm os contactos dos serviços desta Comissão. Todos os grupos parlamentares certamente têm toda a disponibilidade para vos ouvir e tentar trocar impressões no sentido construtivo na defesa daquilo que é a instituição CTT, seja no modelo atual de gestão, seja num outro modelo que possa vir a ser implementado, ou que venha a ser implementado, na garantia de que os trabalhadores são uma mais-valia da empresa, na certeza de que a sua atividade é também uma mais-valia para o país. Sintam-se completamente à vontade para participar, para exigir também desta Assembleia, porque estamos aqui ao serviço da população. Muito obrigado pela vossa presença.